E o federalismo é um assunto hoje, hoje e amanhã, de um seminário aqui no Senado Federal, promovido pelo Senado e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o seminário Desafios do Federalismo Brasileiro. Nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o consultor legislativo Paulo Springer, um dos organizadores deste seminário. Paulo, bom dia.
Bom dia, Jeff.
Paulo, quais os pontos principais desses que serão discutidos nestes dois dias dentro desse grande tema que é o federalismo nosso?
Pois é, realmente o federalismo é um tema que envolve diferentes, várias dimensões, né? A dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão financeira, há vários itens aí. Então vamos discutir, haver debates, por exemplo, sobre as questões prementes atualmente, com destaque para a questão do Fundo de Participação dos Estados, que é um fundo constitucional que é distribuído entre os Estados e que já houve a decisão do Supremo que uma nova regulamentação sobre como redistribuir esses recursos tem que ser tomada até o final desse ano. Uhum. Então, com certeza, é uma coisa que está na agenda aqui do Congresso e que haverá debates para isso. Existe a questão da dívida dos estados também, que as dívidas cresceram muito recentemente, aquela renegociação das dívidas, né, feitas durante os anos 90, elas foram feitas em um contexto de taxa de juros muito mais elevada, uma época em que a Selic era mais de 20% ao ano, e atualmente isso está gerando vários problemas, né, para os estados poderem pagar essas dívidas. Quer dizer, o comprometimento das receitas estaduais com o pagamento de dívidas está sobrando poucos recursos para outras áreas importantes, como investimentos em infraestrutura, educação, essas coisas. Então também é um tema importante. A questão do ICMS, sempre uma briga entre os estados, se é origem, se cobra na origem, no destino. Então são vários temas que o federalismo abrange diversos aspectos, né? Tem também a questão das competências, como é que o artigo 23 da Constituição, que ainda não foi regulamentado, ele trata da competência comum de estados, uhum, e municípios e União. Então, como distribuir o quê? Quem deve ser responsável pelo quê? Então, há vários temas que acredito que será um seminário muito interessante, muito produtivo.
Você falou nessa questão do artigo 23 da Constituição. Há, inclusive, uma proposta de emenda constitucional apresentada pelos presidentes de assembleias que tá na CCJ, justamente, uhum, tratando desse assunto, né?
Existem várias propostas, tá, para a questão da regulamentação. Quer dizer, só explicando para o público, esse artigo 23 diz que é competência comum da União, Estados e Municípios, uma série de temas, como cuidado do patrimônio, questão de saúde, assistência pública, mesmo proteção do ambiente, estimula a agricultura, a agropecuária, uhum, e uma série de coisas. Então, a questão é saber o que deve ser responsabilidade, o que deve ser responsabilidade e o que deve ser financiado por cada um desses entes, né? Então, ao mesmo tempo, quer dizer, cabe, por exemplo, o Estado ficar responsável, mas os recursos virem da União. Então, se é um Estado mais pobre, é uma coisa que faz sentido. Se for um Estado que tem condições de manter, né, por exemplo, um sistema de fiscalização, então talvez não seja o caso da União entrar. E isso vale também entre estados e municípios. Então, até que ponto? Quer dizer, o que deve ser responsabilidade e de onde deve vir o financiamento, né?
Uhum. O federalismo, ele está presente na nossa história constitucional desde 1891, desde a
República.
Desde a República, exatamente.
Até antes
antes era um Estado unitário, né, efetivamente. Depois foi transformado com o espelho dos Estados Unidos, né? Houve esse modelo dos Estados Unidos, mas nós nunca chegamos próximos do que é o federalismo americano. O Brasil já definiu que tipo de federalismo quer? Se quer realmente se aproximar desse federalismo americano, onde os Estados têm muita autonomia, ou quer manter um federalismo com um poder maior na União?
Jefferson, isso é uma coisa. A Constituição de 88 foi muito importante em descentralizar, né? Descentralizou muito, principalmente algumas receitas, né? Embora nem todas as responsabilidades foram descentralizadas. Uhum. É um debate muito difícil esse, né? E eu acho que é um processo dinâmico. É claro que num período, né, naquele período pré-88, né, durante a Constituição de 64-67, né, era um Estado mais autoritário, então a tendência era descentralização. Agora estamos voltando para mais descentralização. Porque ao longo da nossa história republicana, assim, né, desde o início da República mesmo, tem havido momentos de maior centralização e maior descentralização, e eu acho que não existe uma fórmula certa para isso, né? Quer dizer, sempre tentar... O objetivo final é prover, eu acho, com eficiência os serviços públicos e garantir as liberdades democráticas, né? Uhum. Então, pode haver momentos que seja mais interessante, talvez, uma centralização um pouco maior, outros momentos não. Vou dar um exemplo de centralização, a questão dos... quando a gente pensa em recursos do petróleo, tá? Dos royalties do petróleo, aí é interessante a União estar aumentando a centralização dela, porque ela vai ficar com uma boa, com todo o chamado óleo excedente, que vai ser extraído, né, no regime de partilha, mas eu não acho que seja uma coisa necessariamente ruim, tá? Porque são recursos que têm um forte impacto, né, no caso do petróleo, tem um forte impacto sobre a política cambial, sobre a política monetária. Então, faz meio sentido a União ter um naco maior nisso, né? Uhum. Outros recursos, por exemplo, no caso de educação e tudo, eu acho que claramente uma descentralização, você tem uma orientação, umas diretrizes estabelecidas pela União, mas um serviço descentralizado, eu acho que seria mais interessante mesmo, né?
Uhum. Há vários temas, né, em discussão no Senado nesse momento que convergem para o federalismo. Essa questão da educação que você colocou, que está em discussão na Comissão de Educação, inclusive ontem nós tivemos uma audiência pública. Existe essa emenda constitucional dos presidentes de assembleias, na CCJ, a comissão de juristas que trata do Pacto Federativo, a questão do FPE. Quer dizer, o federalismo está em voga no Senado, que é a Casa da Federação.
A Casa,
né,
da Federação, como deveria estar, né?
Exatamente.
Mas mais do que nunca, eu acho que sempre uma coisa que tem que ser repensada, né? O federalismo, como você colocou, né, assim, devemos seguir um modelo americano, um modelo mais centralizado. Não existem respostas únicas e, às vezes, o que é bom num determinado contexto não é tão bom em outro, né? Uhum. Então, é papel mesmo do Senado, como sempre faz, e discutir essas questões, né? E sempre tentar arrumar as melhores soluções, né, para questão do federalismo.
Agora é uma questão conflitante, né? Porque nós temos vários interesses de cada um dos estados e interesses bastante dispersos, né?
Desculpa, eu um pouco a ligação, o interesse conflitante?
Eu estava colocando o seguinte, que essa questão de, para se chegar a um consenso sobre federalismo é muito difícil, porque há vários interesses conflitantes. O que interessa à Amazônia não necessariamente vai interessar, por exemplo, a Santa Catarina ou ao Rio Grande do Sul, né?
Claro, há essa questão, quer dizer, o que interessa um estado não é tão importante para o outro, né? A questão de violência, meio ambiente, cada unidade da federação tem seu ranking de prioridades, né? E é um problema mais sério, é o conflito mesmo de que, em alguns casos, é um jogo de soma zero. Então, o FPE, né, a distribuição do FPE, você aumentar a contribuição de Estado, quer dizer que vai reduzir de outro. Uhum. Aliás, a contribuição não é. Aumentar o que o Estado ganha, quer dizer que de outro vai reduzir. Então, é claro que, num contexto de crescimento econômico, é mais fácil acomodar essas eventuais diferenças. Você pode, então, fazer uma diferença, por exemplo, só sobre a margem. Mas sempre existe esse conflito entre estados, entre eles, e entre estados e União também. Ou entre municípios e estados
municípios,
e União.
Exatamente.
Quer dizer, então, os estados ou municípios querendo mais, isso aí provavelmente vai sobrar para a União, que tem que pagar a conta. Uhum. Né? Então, é um equilíbrio muito difícil, né?
Uhum. Bom, o seminário começa hoje, né? Daqui a pouco às 8h30, vai até amanhã. Tem a presença aí de vários secretários de Estado, ministro do STF, enfim, uma gama bastante grande de debatedores, né?
Exato. Não, vai ser um seminário bastante rico.
Ele é aberto?
É aberto, quer dizer, teve as inscrições. Eu não estou aqui com o número de telefone para contato, mas pela página do Senado dá para acessar. E mesmo quem não tiver inscrito, né, se pode ligar aqui, olha na página do seminário, procura no site do Senado, né, leg.br, e ali encontra as informações e entra em contato, que ainda dá para, é possível talvez ainda participar, né, assistir. É aberto a toda a população, não existe restrição em relação a isso.
Tá certo. Paulo Springer, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado, bom dia.
Eu que agradeço, bom dia, Jéssica.
Paulo Springer, consultor aqui do Senado Federal, consultor legislativo, falando sobre o seminário Desafios do Federalismo Brasileiro, seminário que começa hoje, daqui a pouco, às 8h30. Na abertura, às 9 horas, estarão presentes a diretora-geral do Senado, Doris Marise Peixoto, o consultor-geral legislativo do Senado, Luiz Fernando Mon e Souza, e o economista fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Vilela. As atividades seguem ao longo do dia e de hoje e também amanhã até às 5 da tarde, quando teremos o encerramento com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal.